Eu quero convidar você a orar, a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Relembre aquilo que nós cantamos nesse início. Nós cantamos pedindo a Deus para que Ele abra os olhos do nosso coração, para que Ele abra os nossos ouvidos. Eu quero pedir que aí onde você está, você fale com o Senhor, para que Ele continue falando conosco nessa manhã. Consagre ao Senhor, nesta oração, a sua inteligência, a sua capacidade de pensar. Peça ao Senhor que Ele fale com você, que Ele continue falando com você. Sobretudo, nós estamos aqui para ouvir o Senhor. Senhor, nós juntos te agradecemos pela oportunidade de iniciarmos essa manhã cantando, agradecendo a Deus e lembrando que o Senhor cuida do futuro, lembrando que o Senhor é o Criador das rosas, as quais têm os seus espinhos. Senhor, é muito bom lembrar, cantar, louvar ao Senhor, suplicando a Ti que o Senhor abra os nossos corações, abra os olhos dos nossos corações, abra os nossos ouvidos. Senhor, como é bom podermos nos consagrar a Ti, relembrando que o Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Criador dos céus, da terra. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor nos criou como somos, com a capacidade de perceber as coisas, de sentir as coisas, de elaborar ideias sobre as coisas. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor colocou em nós as emoções e nós queremos, ó Deus, que elas estejam em constante atividade. Mas nós também te agradecemos porque o Senhor criou a razão, o intelecto, e nós queremos empregá-lo nessa manhã para ouvirmos a Tua palavra, para fazermos conexões e podermos então aplicá-la ao nosso dia a dia, trabalhando, estudando, em casa, cuidando dos filhos, no relacionamento com os pais, com os irmãos, com os vizinhos. Senhor, por favor, nos ajude, que o Senhor nos ilumine e que nós, ó Deus, saiamos daqui no final dessa manhã com o coração pleno, pleno de Ti, pleno do Teu poder, da Tua graça, da Tua misericórdia. Por favor, Senhor, faça isso em mim e faça também em cada um dos meus irmãos e irmãs. Faça isso, Senhor, na vida daqueles que nos ouvem pela web rádio, que o Senhor também os conduza onde estão. Que Tu, ó Deus, nesta manhã, por todo esse dia, que o Senhor alcance aqueles que estão impedidos de estar aqui porque estão doentes ou estão se recuperando. Que Tu, ó Deus, abençoe aqueles que ainda estão descansando, estão de férias, mas que neste dia o Senhor também os toque, que o Senhor alcance esses queridos com a Tua bondade, com a Tua misericórdia infinita, que dura para sempre e que se renova a cada manhã. Agora, Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a pensarmos na Tua palavra, a meditarmos nela. Que o Senhor nos ajude na leitura da Tua palavra. Nós pedimos tudo isso porque acreditamos que precisamos de Ti para fazer todas as coisas. Então nos ajude, Senhor, é o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana passada, nós meditamos à noite no segundo livro dos Reis, capítulo 7, e pensando sobre mudanças, sobre a necessidade que temos de mudar, por que mudamos, e o quanto isso é difícil, porque nós temos uma facilidade muito grande de nos adaptarmos e de também nos acomodarmos com o jeito com que vivemos. Lá no segundo livro dos Reis, no capítulo 7, nós olhamos para aquela cena daqueles leprosos, aquelas pessoas que viviam sem esperança. Se continuassem onde estavam, iriam morrer. Se voltassem para dentro da cidade, iriam morrer. E a terceira opção também não apresentava nada mais, nada além do que também uma outra possibilidade de morrer se eles se entregassem para os sírios. Ainda assim, aquele momento de dificuldade, aquele momento de desilusão e falta de esperança empurra aqueles homens para que eles tentassem alguma coisa. Eles vão, se entregam aos sírios e começam a experimentar de uma grande mudança, uma mudança particular, uma mudança pessoal, mas também a partir do ato, da atitude daqueles homens, aquele povo, o povo de Israel em Samaria, eles também experimentam uma mudança inicialmente econômica, porque eles estavam vivendo em miséria, não tinha comida, e a comida que tinha, como eu disse na semana passada, além de não ser a melhor comida, estava sendo vendida por R$2.400, muito caro. Aqueles homens experimentaram uma mudança em um período da história de Israel que nós chamamos de reino dividido. E nessa manhã nós vamos olhar para o mesmo período, alguns anos à frente, nós vamos olhar para o livro de Jeremias. E se aproximando do final do ano passado, meditando no livro de Jeremias, alguns dos textos de Jeremias me prenderam a atenção, me chamaram bastante atenção, principalmente no que diz respeito àquilo que exige de nós mudança. E antes de lermos o texto de Jeremias nessa manhã, eu quero lembrá-los de um texto em Tiago, capítulo 1, versículo 17, texto que diz assim: toda dádiva, ou todo presente, ou conforme está na sua Bíblia, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai que criou as luzes no céu, o sol, a lua, as estrelas. Nele, no Pai que criou as luzes, não há variação e nenhuma sombra de mudança. Deus não muda. Nós precisamos mudar. Nós olhamos para a situação em que vivemos e nós precisamos mudar, nós precisamos tomar uma decisão, nós precisamos fazer mudanças. E o que deve nos impulsionar a realizarmos mudanças é a visão que nós temos de Deus. Ele não muda. E uma vez que Ele não muda, Ele continua sendo fiel àquilo que Ele prometeu. Então Tiago capítulo 1, versículo 17, chama a nossa atenção para a realidade de que Deus não muda. As pessoas mudam, as pessoas devem mudar, mas Deus não muda nunca. E isso deve ser o impulsionador para que nós façamos as nossas mudanças. Mas como assim, pastor Denis? Se Deus não muda, por que eu preciso mudar? Eu preciso mudar porque Deus não muda. E uma vez que Ele não muda, Ele continua sendo santo, justo, bom, perfeito, completo, pleno, e eu não sou assim. Eu sou imperfeito, eu sou limitado, eu não tenho a compreensão total de todas as coisas, então eu mudo em direção a Ele, para conhecê-Lo mais, para conhecê-Lo melhor, para que Ele coloque luz sobre a minha história, para que Ele oriente e conduza a minha vida. Nesse cenário, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no capítulo 17 do livro de Jeremias. Jeremias, capítulo 17, nós vamos olhar para os versículos que vão de 5 a 10. Um texto bastante conhecido, texto que citamos com uma certa frequência e regularidade, e vamos meditar por alguns instantes nesse versículo. Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 até o versículo 10. texto bíblico diz assim: assim diz o Senhor, maldito é quem confia nas pessoas, maldito é quem se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. É como o arbusto solitário no deserto, não tem esperança alguma, habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada, onde ninguém vive. Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Este é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Esse texto de Jeremias, ou o contexto do livro de Jeremias, ocorre num período de Israel, um período muito turbulento. O que nós lemos no livro de Jeremias, em todos os seus capítulos, ocorre mais ou menos entre os anos 646 a 586 a.C., 60 anos de história, 60 anos de coisas acontecendo. O ministério de Jeremias, ele é um pouquinho menor, um profeta que foi chamado logo cedo e tem um ministério de 40 anos. 40 anos esse homem prega, 40 anos esse homem adverte, ninguém se converte. Um ministério difícil, um chamado difícil. Esse homem foi chamado para ser um profeta de Deus, esse homem foi chamado para chamar a atenção daquele povo, esse homem foi chamado para mudar, para fazer uma mudança, para chamar aquelas pessoas ao arrependimento. Esse homem que prega por 40 anos insistentemente, ele foi chamado por Deus para que aquelas pessoas, entendendo a mensagem, se arrependessem e experimentassem uma mudança. Ele faz isso por 40 anos, mas ninguém se converte, ninguém muda. Nenhuma mudança é feita naqueles dias, nos dias do seu ministério. Queridos, como isso é difícil. Anunciar a palavra do Senhor, anunciar insistentemente a palavra do Senhor e não perceber mudança. Ou se percebe-se mudança, percebe-se para pior. Ih, a pessoa piorou. Com Jeremias acontece desse jeito. E tanto é que Jeremias, ele é conhecido como profeta chorão. Se você for ler o livro de Jeremias, no capítulo 4, no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 13, ele está sempre chorando. Ele está olhando para a situação do povo, ele está olhando para si mesmo e está chorando, porque as coisas não mudam, as coisas não se transformam. Nada muda. Ele então é conhecido por profeta chorão. Esse homem tem um ministério difícil, porque enquanto ele deseja que aquelas pessoas mudem, ele é acusado por falsos profetas de ser um falso profeta. Imagine isso. Deus está falando com ele, Deus está orientando ele, ele está obedecendo a Deus. À medida que ele prega a palavra de Deus, os falsos profetas olham para ele e dizem: Jeremias é um falso profeta, não deem atenção a ele, o que ele está dizendo não vai se cumprir. Imagine a dureza desse ministério. Mas ainda assim, Jeremias, ele é um profeta, ele é um pregador corajoso. Ele não é movido por aquilo que as pessoas pensam, por aquilo que as pessoas acham, pela conveniência do povo. Ele é corajoso, ele prega, Ele instrui, Ele ensina, Ele quer ver a mudança na vida daquelas pessoas. O livro de Jeremias é um livro muito extenso. Para vocês terem uma ideia, o livro de Jeremias, textualmente, é maior do que o livro dos Salmos. É o maior livro do Antigo Testamento. E é um livro que está repleto de condenação. Deus está condenando aquele povo. Deus está dizendo que vai punir aquele povo, e vai puni-los porque eles não querem mudar, eles não querem se arrepender, eles não querem transformar o jeito de se relacionar com Deus, de ver Deus, de se relacionar, de ter intimidade com Deus, eles não querem, e Deus está dizendo, eu vou puni-los. E Jeremias está ouvindo essas coisas, e Jeremias chora por conta dessas coisas, porque aquele povo não muda. Eles não querem mudar. Por volta do ano 640, um rei chamado Josias começou a fazer algumas coisas. Começou uma grande reforma em Judá. Dos muitos reis que Judá teve, ele foi o único que fez uma diferença. E Jeremias experimenta um pouco desse momento da época de Josias, mas embora Josias tenha feito mudanças na adoração, mudanças na política, na economia, o coração daquele povo não mudou. Que difícil, que ministério difícil. Mas queridos, nesse sentido, mesmo sendo um livro extenso, cheio de condenações, cheio de advertências, nós precisamos entender e perceber no livro de Jeremias, que mesmo por meio da disciplina, Deus ama o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus vai restaurá-los, Deus vai promover uma mudança na vida daquelas pessoas, mas Ele vai usar a disciplina, Ele vai usar o puxão de orelha, Ele vai usar o cativeiro, para que aquelas pessoas sejam chacoalhadas e lembrem, eu preciso mudar. E nesse sentido, queridos, nós precisamos considerar que muitas vezes quando nós estamos sendo disciplinados pelo Senhor, muitas vezes quando nós estamos sendo espremidos pelo Senhor, esse é um ato bondoso da parte de Deus conosco, para que a gente então perceba que nós precisamos mudar. Então é um livro extenso, um livro grande, um livro com reprovações, com condenações, com apontamentos difíceis, mas ao mesmo tempo é um livro cheio de amor. É um livro onde nós encontramos com muita clareza que Deus ama o seu povo e Deus quer conduzir o seu povo a uma mudança de vida, a uma nova vida. Nos versículos que lemos, os versículos de 5 a 10... nós temos esses dois grupos que estão aí na tela para vocês. Jeremias, ele divide os homens em dois grupos. O grupo dos malditos e o grupo dos benditos. O grupo dos malditos, volta um pouquinho, por favor. O grupo dos malditos, dos homens malditos e o grupo dos homens benditos. Não é só Jeremias que faz isso, nós continuamos fazendo isso até hoje. Nós nos dividimos em grupos, nós nos dividimos por faixas etárias. Nós temos o grupo das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, dos anciãos, dos idosos. Nós nos dividimos em bairros, em cidades, em estados, em países. Nós nos dividimos por números. Tem um número na escola, tem um RG, tem um CPF. Nós nos dividimos assim. Mas Jeremias, quando escreve a palavra de Deus, quando Neemias registra o que Deus está dizendo, e eu quero que você note novamente no seu texto, em Jeremias 17:5, assim diz o Senhor, nós, homens, somos divididos em dois grupos. E ele começa descrevendo o primeiro grupo, maldito é quem confia nas pessoas. É desse jeito que Jeremias escreve a palavra de Deus. E ele diz que o homem maldito é o homem que confia em si mesmo. É o homem que confia nas suas habilidades, nas suas competências. Nada de errado em ter habilidades, nada de errado em ter competências, nada de errado com isso, mas tudo de errado quando só isso basta, quando só isso é suficiente e quando só isso me faz agir, trabalhar. Então, maldito é o homem que confia em si mesmo. O homem, maldito é a mulher que confia em si mesmo. Maldito é o homem que espera na capacidade de outro homem. Maldito é o homem que coloca sua confiança nos recursos que os homens geram. Vocês já me ouviram dizer aqui, eu gosto muito de lembrar desse fato, que quando alguém chegava para minha avó e dizia assim: Dona Laura, olha, fulano de tal está doente. Primeira coisa que minha avó dizia para a pessoa que abordava: então vamos orar por ela. Se alguém chegasse para minha avó, para os meus avós e dissessem para eles: olha, fulano de tal está com um problema na empresa dele e vai precisar talvez entrar na justiça por conta disso, primeira coisa que os meus avós diziam é: então vamos orar por eles, vamos interceder por eles. No mundo contemporâneo é um pouco diferente, né? Se a gente fala que tem alguém doente, o que a gente faz? Espera aí que eu tenho contato de um excelente médico. Nada de errado com isso. Nós precisamos de excelentes médicos e agradecemos a Deus porque eles existem. No mundo contemporâneo, quando nós dizemos que temos um problema com a justiça, opa, peraí que eu tenho contato de um excelente advogado. E nada de errado com os excelentes advogados, precisamos disso. Mas o que Jeremias está dizendo, o que Deus está dizendo, é que quando nós confiamos, quando nós esperamos nos recursos dos homens, nós ocupamos o grupo daqueles que são malditos, porque desprezam Deus, porque colocam Deus no escanteio. E nesse sentido, o resultado de toda essa situação é a situação de apartar o coração de Deus. Quem age assim, quem confia na sua própria capacidade, quem confia na capacidade de outro homem, aparta o seu coração de Deus. E então, em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que temos aí na tela, nós lembramos o sábio dizendo: acima de tudo, mais do que tudo, sobretudo o que você tem, guarde o seu coração, porque o seu coração dirige o rumo da sua vida. Se o seu coração não está em Deus, ele vai estar nas outras coisas. Se o seu coração não está em Deus, ele vai estar na suficiência dos outros homens. Se o seu coração não está em Deus, ele vai estar na força que você tem, na capacidade que você tem. E uma vez que o seu coração está na capacidade que você tem, na habilidade que você tem, uma vez que o seu coração está na força dos outros homens, a sua vida é dirigida pelos homens, pelos outros homens. Por isso o sábio, ele diz: guarda o teu coração, sobretudo guarda o teu coração, porque dele depende a tua vida, porque ele dirige a tua vida. Maldito é o homem que depende de simples seres humanos. Maldito é o homem que se acha capaz de resolver tudo batendo ou gritando, ou querendo resolver as coisas no braço, na mão, no tapa. Maldito é o homem que se comporta assim, porque quando ele age assim, ele despreza Deus, ele coloca Deus do lado. O resultado dessas coisas é ser como um arbusto solitário, uma arvorezinha sem muita expressão, sem muita capacidade de produzir fruto, sem muita capacidade de produzir sombra. E o texto ainda diz que quem age assim, independente de Deus, confiando nas suas habilidades, quem age assim, confiando em outros homens, não verá o bem. Que bem? Não verá a salvação de Deus, não verá aquilo que Deus quer fazer, perderá o privilégio de ver a salvação de Deus, perderá o privilégio de ver o Rei, o Filho de Deus se manifestando, transformando todas as coisas. mudando todas as coisas. Mas é claro que esse homem, esse arbusto solitário, porque confia em si mesmo, ele também descreve alguém que vive sem raiz. Um arbusto solitário é alguém que não tem nenhuma raiz, ou se tem, é uma raiz muito superficial. Esse homem que vive independente de Deus, embora tenha muitos planos, ele não tem propósito. Ele não vive, ele sobrevive, ele não vive, ele existe. E o texto descreve esse primeiro grupo como pessoas que vivem sem raiz, sem propósito, numa terra salgada, seca, onde não cresce nada. Assim é essa pessoa. Mas esse não é o único grupo. O outro grupo é o grupo daqueles que confiam em Deus. E nesse grupo das pessoas que confiam em Deus, a descrição é diferente. A descrição é: aqueles que confiam em Deus mantêm a esperança em Deus. A minha esperança é Deus. E o resultado desse negócio, esses são uma árvore saudável. É o que o texto está dizendo. Quem confia em Deus não é arbusto, que tem raiz superficial. Quem confia em Deus não é arbusto, que não produz nem sombra e nem fruto. Quem confia em Deus é árvore saudável, bem hidratada, que produz fruto, que produz sombra, que é gostoso de ver, de observar, de fotografar. No grupo 2, no grupo dos benditos, Deus diz para Jeremias, esse é o grupo dos baraques. Acabamos de perder um baraque agora nos Estados Unidos, mas quando a Bíblia diz que quem confia em Deus é um abençoado, ela está dizendo exatamente isso, que é alguém feliz, alguém contente, alguém que experimenta de Deus, alguém que é abençoado, alguém que é bendito, e é bendito porque sempre espera no Senhor, é uma árvore saudável. Ele é feliz porque ele confia em Deus, e ele confia em Deus, no Deus que não muda. É curioso isso, porque o nome de Deus no texto de Isaías capítulo 17 é aquele nome impronunciável, mas aquele nome que descreve o caráter de Deus, é aquele nome que demonstra que Deus não muda, não sofre mudança, não muda como o sol muda durante o dia, não muda como a lua muda durante a noite. Deus é imutável e ele cumpre as suas promessas. Um dos textos que nós conhecemos, gostamos e frequentemente lemos, é o texto de Números, capítulo 23, versículo 19, texto que diz assim: Deus não é homem para mentir, Deus não é homem para se arrepender, o que ele prometeu, ele vai fazer. O que ele disse, ele vai cumprir. Por quê? Porque ele não muda. Mas uma vez que ele não muda, ele deseja que eu sim, eu esteja em constante processo de mudança, para me parecer mais com ele, com o seu filho Jesus Cristo. Nesse grupo dos benditos, o texto diz, eles são como árvores plantadas junto aos rios. Eu quero mostrar uma imagem para vocês. No final do ano eu vi essa imagem, e essa foi uma imagem que eu estava assistindo um programa, e quando eu olhei para ela, ela me chamou muita atenção, e me chamou a atenção, ela é uma árvore Sisyphus Joazeiro Marte, é uma árvore comum na Caatinga. Ela sim é diferente da imagem de Jeremias capítulo 17, mas eu queria que você prestasse atenção nessa imagem. E talvez o que tenha te chamado a atenção a primeiro momento é: nossa, olha que árvorezinha bonita, olha como ela está verdinha. É verdade, e ela está verdinha, mas se você olhar ao redor dessa árvore, está tudo seco. E eu fiquei pensando, à medida que estudava Jeremias 17, pensava em Jeremias 17, que árvore é essa? É uma árvore da caatinga, o juazeiro, que tem a capacidade de estender as suas raízes, de aprofundar as suas raízes. A raiz dessa árvore vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ela encontre água. E é por crescer, por encontrar água, que ela consegue se manter verde. É por encontrar água que ela consegue se manter bonita, mesmo em meio à seca. Ela é capaz de buscar forças. Ela é capaz de estender as suas raízes no mais profundo do solo, no subsolo, mesmo durante os grandes períodos de seca. É isso que essa árvore faz. E eu fiquei pensando, e se essa árvore falasse? Eu imagino, eu conversei um pouquinho com essa árvore, enquanto pensava em Jeremias 17, e essa árvore falou assim para mim: tudo ao meu redor está seco. Recentemente passaram dois sertanejos por aqui, e tudo que eles diziam é que essa seca iria durar ainda mais. E essa árvore falava o seguinte: os meus antigos amigos morreram, e morreram porque não aguentaram o calor. Os meus amigos que outrora estavam aqui e nós conversávamos se secaram. Eu comecei a olhar ao redor e comecei a perceber que o povo da terra, os sertanejos, estavam sem esperança nenhuma, porque a chuva não vai vir. Eu comecei a olhar para o meu lado e comecei a perceber que os meus amigos estavam morrendo. Eu comecei a olhar para o céu e perceber no céu que não havia nenhuma nuvem, mas um sol muito forte, um sol muito quente. E à medida que eu prestei atenção nas coisas ao meu redor, eu só tinha uma opção, a opção de aprofundar as minhas raízes. Porque não tem água perto, não tem nenhum sertanejo com água sobrando para me regar, não tem nenhum sinal de nuvem no céu. Eu só tinha uma opção, a opção de aprofundar as minhas raízes, até encontrar água, até encontrar um rio. E assim eu fiz, e assim eu estou, mesmo quando não tem perspectiva de chuva, nem de cuidado, e mesmo quando os meus amigos estão morrendo. Você se parece com essa árvore? Você se parece com essa árvore? Você olha ao seu redor, o que que você vê? Você liga a televisão, do que se fala? Rebeldia em presídios. Se você teve coragem, você deve ter visto alguns dos vídeos do que está acontecendo nos presídios. Isso motiva? Nós vivemos como essa árvore. Nós olhamos ao redor e não tem muito sinal de esperança. Nós ligamos a TV e não tem muito sinal de esperança. Nós olhamos para os nossos governantes e não tem muito sinal de esperança. Nós olhamos para a nossa cidade, nós olhamos para as nossas ruas e o que nós encontramos é violência sobre violência. São barbaridades. Nós olhamos para um pouquinho mais próximo de nós e nós encontramos pessoas que querem nos derrubar, querem nos perseguir, querem nos machucar, nos desprezam, nos enganam, tentam nos manipular. E queridos, uma vez que é assim, eu e você precisamos estender as nossas raízes até encontrarmos água. E é disso que Jeremias está falando aqui no capítulo 17, é disso que Deus está falando. E isso não pode, de maneira nenhuma, fazer com que nós esqueçamos que lá no Evangelho de João, no capítulo 4, quando Jesus está falando com aquela mulher samaritana, aquela mulher que ia buscar água, lá no capítulo 4, no versículo 13 e 14, Jesus fala para aquela mulher que Ele é a água, que Ele tem uma água, e que se alguém beber daquela água dele, vai fluir rios de água viva. Jesus é o rio, Jesus é a água que nós precisamos beber todos os dias, várias vezes, para suportarmos o calor da sociedade em que vivemos, do mundo sem esperança que vivemos. Mas para isso, eu e você precisamos aprofundar as nossas raízes, nós precisamos mudar, nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos beber do Senhor. E nós precisamos beber todos os dias, cada dia. Nesse sentido, então, o bendito homem, o abençoado, o feliz, é aquele que confia em Deus, que espera no Senhor, que se abastece no Senhor constantemente. E você não pode esquecer de lembrar que lá no Salmo, no livro dos Salmos, no capítulo 112, o texto diz isto: o bendito, o feliz, o abençoado, o justo, não teme más notícias. Por que que ele não teme más notícias? Porque ele confia plenamente no cuidado do Senhor. Você já se deparou com alguém que morre de medo de más notícias? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim: tem um negócio que eu não faço. O quê? Eu não vou ao médico. Por quê? Porque eu tenho medo de más notícias. É mesmo? Mas você já parou que para pensar que ele nem sempre tem más notícias? Aliás, eu vou em um médico anualmente, toda vez que eu entro lá, ele fala assim: nossa, como você está bem, sua saúde está excelente, você é um verdadeiro atleta. Eu vou lá só para ouvir isso, gente. Ele diz isso com uma tranquilidade: você está tão bem, você é um jovem. Aí eu fico mais feliz ainda e pago duas consultas para ele. Todo ano ele fala a mesma coisa, eu já estou começando a duvidar. Eu estou pensando, eu acho que eu vou procurar outro. A palavra de Deus está dizendo que quem busca ao Senhor, quem confia plenamente no Senhor, não tem medo de receber más notícias. E não tem medo de receber más notícias sobre a saúde, ou sobre a economia, ou sobre algum outro assunto, porque essa pessoa sabe que Deus está no controle de todas as coisas, das boas notícias e também das más notícias. Agora, a verdade é, as más notícias nos afetam? Sim, claro que sim. E o que o Salmo nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, não é que nós não vamos nos afetar. Receber uma má notícia: olha, doutor, muito obrigado por essa má notícia, me dá um abraço aqui, olha, obrigado, eu ouvi o Salmo 112 lá na igreja domingo, e obrigado, eu vim atrás de uma má notícia. Ninguém vive assim. Mas o que o texto nos ensina é que mesmo diante de uma má notícia, a nossa vida continua firme. A nossa vida não é direcionada pelas más notícias, nem pelas boas notícias, mas a nossa vida é direcionada pelo Senhor, por Deus. O Deus que não muda. O Deus que cumpre as suas promessas. O Deus que não varia. Então, de uma certa maneira, queridos, com Deus, nós atravessamos as crises, seja de que ordem for. Com Deus nós atravessamos as crises. Confiar plenamente no Senhor, só tem um jeito. Como é que eu faço isso? Aprofunde as suas raízes. Como eu faço isso? Você tem que voltar domingo que vem, aí eu te conto. Mas é isso que nós temos que fazer, aprofundar as nossas raízes. E domingo que vem eu vou falar como fazer isso, em mais um e no último processo de mudança dessa semana. Então, queridos, nós olhamos para isso E nós temos dois convites nessa manhã. Número um, mude de grupo. Mude de grupo. Isso não é uma provocação aos meus amigos palmeirenses, mas mude de grupo. Você está naquele grupo, para quem não conhece, esse é o Gabriel Jesus, que mudou de grupo, para um grupo bem melhor. Certo, irmão Oscar? Bem melhor, né? Mude de grupo. De repente você está enraizado e fincando as suas raízes, ou achando que está fincando as suas raízes, à medida que confia simplesmente nas suas habilidades, à medida que confia nos avanços científicos e tecnológicos. Sai desse grupo, ele não vai te fazer bem. Ele não vai fazer de você uma árvore forte e verdejante que produz fruto e sombra. Ele vai te tornar um arbusto seco, solitário, sozinho, sem vida. Mude de grupo. E a grande bênção é que nós podemos mudar de grupo, porque o Senhor Jesus, o rio de água viva, a água da vida, morreu por nós, se entregou por nós, ressuscitou por nós, vive por nós e vive em nós. Mude de grupo. Mas quando a gente olha para Jeremias, a outra mudança que nós precisamos fazer é mude a fonte. Mude a fonte. De repente você está buscando água num lugar onde a água não faz bem. A água está contaminada. Mude a sua fonte de segurança e prazer. Mude de fonte. Jesus é a fonte de água viva. Aprofunde as suas raízes. Mude de grupo. Troque de fonte. Toda outra fonte que não seja Jesus produz algo passageiro, rápido, com prazo de validade. Mas quando a nossa fonte é Jesus, nós encontramos nele todos os dias a boa água, a melhor água, a água que revigora, a água que faz com que a gente produza frutos, sombra, e que sejamos bonitos. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Fale com o Senhor. Pense por alguns instantes. Em que grupo? Em que grupo você está? Bendito de Deus, bendito homem, bendita mulher, porque confia no Senhor, porque espera no Senhor, porque bebe no Senhor, porque tem aprofundado as suas raízes no Senhor, ou maldito homem, maldita mulher, porque tem colocado a sua força, a sua energia, a sua concentração. Na sua própria habilidade, na sua própria capacidade, na força da tecnologia, na força do avanço científico, no poder dos outros homens, que grupo você está? Queridos, eu e você, nós precisamos lembrar diariamente, constantemente dessas coisas, que Deus tem um caráter, que Deus guia, que Deus ilumina, que Deus dirige, que Deus dá água, que Deus alimenta. Nós temos que lembrar disso todo dia, porque nós temos facilidade de nos esquecermos destas coisas, de nos distrairmos. e de permitirmos então que o nosso coração seja conduzido e guiado por outros homens, por aquilo que os outros dizem. Que nessa manhã você mude de grupo, mude de fonte, beba da água viva, beba de Jesus, viva com Jesus. Que Deus os abençoe. Senhor, nos ajude a mudarmos. Não permita, Senhor, que sejamos como o povo de Judá, que ouviu por 40 anos a tua palavra, foi advertido pelo Senhor por 40 anos e não mudou. Senhor, nos ajude a mudar. Senhor, ajude a mim e aos meus irmãos a olharmos com sinceridade para o nosso coração. E Senhor, coloque no nosso coração o desejo real, verdadeiro, de pedirmos a Ti que o Senhor examine o nosso coração. Senhor, nós confessamos a Ti que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Senhor, nós confessamos a Ti que o nosso coração, ele é muito, muito, muito distraído. Senhor, nós confessamos a Ti que nós mesmos não somos capazes de reconhecer toda a nossa maldade. Mas Senhor, nós sabemos e nós queremos que o Senhor examine o nosso coração, porque o Senhor tudo vê, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo muda, o Senhor tudo transforma. Então, por favor, Pai, que nesta manhã e que por todo esse dia o Senhor esteja operando em nós mudanças que produzam a honra e a glória do Teu nome. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.